Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. João capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus se enterou de que os fariseus haviam ouído que Jesus hacia e bautizava mais que discípulos que Juan, ao que Jesus mesmo não bautizava, senão seus discípulos, deixou Judeia e se foi outra vez a Galiléia. Lhe era necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, cerca do campo que Jacó havia dado a seu filho José. Estava ali em poço de Jacó. Então, se Jesus, cansado do caminho, estava sentado junto ao poço. Era como a hora sexta. Vindo uma mulher de Samaria para sacar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Pois os discípulos haviam ido à cidade a comprar de comer. Então, a mulher samaritana lhe disse: como és que tu, sendo judio, me podes de beber a mim? Pedes de beber a mim, sendo eu uma mulher samaritana? Porque os judeus não se tratam com os samaritanos. Respondeu Jesus, ele disse: se conheceres é o dom de Deus, e queres, és que eu que te disse, dá-me de beber, tu lhe hubieras pedido a eu, e eu te habria dado água viva. Amém? Só até aí, irmãos. Irmãos, eu sei que o central da mensagem é Jesus Cristo, sim ou não? Sempre, sempre vai ser. Mas eu quero aqui dar um arrodeio antes de chegar ao final da conclusão, porque Jesus é tudo. Jesus foi Padre, Jesus foi Filho, Jesus é Espírito Santo, Jesus é tudo. Jesus, para mim, na minha vida, é o pilar, é o principal de tudo. Tenho muitas coisas que, pelo homem, já está, mas o Jesus Cristo ainda tem muita coisa a ser ainda com a minha persona, principalmente comigo, porque todo dia é uma luta constante e temos muitas lutas, muitas peleas, mas sabemos que quando Jesus Cristo está com nós outros, as coisas cambiam-se todo. Amém? Então, irmãos, antes de começar a predicar, eu gostaria também que os irmãos fossem até a epístola de 1 João, capítulo 2, verso 15, e 16. Diz assim a Escritura Sagrada: não ameis ao mundo, nem as coisas que estais em ao mundo. Se algum ama ao mundo, o amor de Padre não está em ele. Porque todo o que há em ao mundo, os desejos de carne, os desejos de olhos, e soberbia da vida não provém do Padre, senão do mundo. E o mundo está passando, e seus desejos. Pero eu que hace a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Irmãos, estamos aqui falando sobre, volvendo a palavra aonde comecei, Evangelho de João, capítulo 4. O que me destaca neste capítulo é o verso 4. Lhe era necessário passar por Samaria. Havia uma necessidade de Jesus Cristo passar por Samaria. E nós entendemos que quem está falando isto é o evangelista Juan, um homem chamado de Trovão, um homem a qual tinha um sobrenome Trovão, um apelido Trovão, que alguém puseste nele. Depois, mais para frente, explico qual é a situação do porquê o trovão. Está tudo na Bíblia, está fácil. Então, eu começo a entender que Juan tinha três propósitos como evangelista. Primeiro, a ler. Segundo, a entender. E terceiro, aplicar. Todos nós outros que somos discípulos de Jesus Cristo, quem aqui se considera um discípulo de Jesus Cristo? Eu também sou um. Eu também tenho que entender a ler, a entender e a aplicar isto tudo. Porque Jesus também, antes de começar a ser alguma coisa, antes de fazer alguma coisa primeiro, ele fez a coisa acontecer. Então, entendemos que as frases de João, as fases que Juan teve, ele era um discipulado amado de Jesus Cristo. Primeiro, discipulado é seguidor. Ele sempre seguia Jesus Cristo. Jesus Cristo teve um ministério de 3 anos e meio. 30 anos, ele cresceu. Aos 30 anos, começou lá o ministério. E ali, então, formou lá os discípulos, ajuntou-se todo e começou a passar aquilo que Deus tinha dado a ele, ele começou a transmitir aos discípulos. Então, entendemos que todo discípulo tem que ter o discipulado e o apostolado. E Juan era um destes. Porque, primeiro, ele seguiu e ouviu. Depois de seguido e ouvido, começou a ser enviado e a pregar a palavra de Deus. Sim ou não? Amém, irmãos? Então, entendemos que Jesus, o apóstolo Juan, ele fez 3 coisas muito importantes. Escreveu um evangelho, 3 cartas e um livro chamado Apocalipse. Então, em total de todo, foram 5 livros. E estes 5 livros, a qual Juan escreve, todos estão focados em Jesus Cristo. Todos estão voltados a Jesus Cristo. Então, entendemos que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo Hechos 4, 19. Vai falar sobre Juan exercendo o seu ministério. Pedro e Juan replicaram: é justo delante de Deus obedecê-los a ustedes em vez de obedecê-los a eu? Julguem-lhe ustedes mesmo. Juan está dizendo aqui qual é a necessidade de estar julgando as pessoas e como está julgando as pessoas. Quem são nós outros para estar julgando as pessoas? Aqui ele diz que é justo delante de Deus obedecê-lo. E a vocês, em vez de obedecê-los, a eu, a ele. Então, se temos que obedecê-la, primeiramente, Deus. E depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí, então, eu vejo também a segunda. Hechos 8, Ele está sendo enviado. Ademais, como vieram que los acompanhava, é o homem que havia sido sanado. Não tinha que alagar. Espera, só um minuto aqui. Não é este. Hechos 8, 14. Sim. Perdão. Agora sim. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém se enteraram de que os samaritanos haviam aceitado a palavra de Deus, lo enviaram a Pedro e a Juan. Muitas vezes somos enviados a falar sobre a palavra de Deus. Este é o propósito da missão a qual estamos aqui, ir por todos e pregar o evangelho a toda criatura. E muitas das vezes vamos chegar em situações, em sítios que não aceitam a palavra de Deus ser predicada. Não aceita a vontade de Deus ser elaborada diante das pessoas. Então, o que passa é que vamos chegar a momentos de conflitos entre a carne e o espírito. E por isso temos que estar preparados entre o apostolado e o discipulado. Por isso temos que entender essas coisas para poder chegarmos aonde queremos chegar as coisas, às vezes. Muitas vezes fazemos as coisas sem necessidade, sem fazer a coisa como é para ser feita. Por esses dias eu encontrei um amigo e ele estava muito nervoso. E eu perguntei a ele o que passa. Por que o nervoso de ti? Eu disse, para Deus não há nada impossível. E ele disse, não, eu não quero saber de Deus. Eu falei, oh, por quê? O que passou? Não, não, estou obrigado com Deus já faz um tempo e tal. Eu falei, mas qual é a necessidade? Por que isto, isto? Ele me explicou uma coisa e não convém. Ah, isto não leva ao caso. Porque a madre dele teve um erro e o erro teve um problema. E por isso ele então acha que Deus é a solução disso tudo, que Deus que quis que isto acontecesse. Isto passa muito aqui, eu já tenho falado com muitas pessoas e as pessoas todas falam isto. Quando eu chego a pregar, a predicar o amor de Jesus Cristo, a primeira coisa que eles dizem é isto. Por que então a Jesus Cristo, a Deus, ao amor, se o outro está a mendigar e eu estou aqui a ter as coisas? E para nós chegarmos a isto, irmãos, temos que ir mais profundo na palavra. Não é somente aqui predicar e somente mostrar às pessoas que conhecemos alguma coisa. Não, não. Temos que ir adiante e mostrar por resto, mostrar por atitude das coisas para poder ser isto. Então é muito difícil porque eu entendo que eu não sei qual é o propósito de Deus para comigo nesta terra, mas de uma coisa eu sei, Deus sabe de todas as coisas. Então eu tomei comigo aquilo e fiquei tranquilo. E falei, vale, se tu achas que é assim, quem sou eu? Deus cambiou a minha vida e pode cambiar a tua também. Não, eu não quero que cambie nada e tal. Eu falei, não, não, tranquilo. Não falei mais de Deus a ele. Estou orando por ele sempre, sempre, sempre. E sempre quando ele quer alguma coisa, ele vem até a mim e pergunta a mim sobre alguma coisa, se uma orientação, uma indicação de alguma coisa. E isto me faz entender que a oração pode muito usar os efeitos, não? Por mais que a gente seja injusto, mas quando é justo, Deus ouve as orações e começa a trabalhar. Entendemos, então, que este foi o enviado de Juan. Em Gálatas também, Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver a aceitação de Juan. E é feito a Jacobo, Pedro e Juan, que eram considerados colunas, ao reconhecer a graça que havia recebido, los deram a mão a Barnabé e a mim, em sinal de companheirismo, de modo que nós outros fôramos a los gentiles e a ellos e a los judíos. Se tu pegar lá o começo de Gálatas 2:1, vai falar que 14 anos depois subi de novo a Jerusalém. Esta foi com Barnabé, levando também a Tito. Por quê? Porque Saulo de Tarso, era perseguidor. Depois ele transformou em um Paulo. Então ele teve que ficar um tempo resguardado ali, para depois sair predicar a palavra de Deus. Este tempo foi 14 anos. Aí foi quando ele chegou nesta parte de Gálatas 2:9, que aí então chega Pedro e Juan para poder julgá-lo sobre o que ia ser Paulo. Sim ou não? E aí então se Paulo, João e Pedro, Juan e Pedro considerando colunas ao reconhecer a graça que havia recebido. Então se esses homens tinham mirado e tinham visto que realmente Paulo tinha recebido a graça. Então liberou reconhecimento. Temos que reconhecer, temos que ter aceitação. Quando nós vemos uma pessoa que realmente tu vê Cristo nele, temos que aceitar que Cristo realmente está nele, porque é muito fácil. Quando vemos pelos olhos carnais, não. Só vemos defeito, só vemos rupturas, só vemos coisas que não valem para nada. Mas quando olhamos pelos olhos espirituais, as coisas se cambiam todas. Miramos com os olhos espirituais e vamos ver as coisas boas que há nessas pessoas. Porque todos nós temos as coisas boas dentro de nós outros. Mas também temos as coisas ruins que não queremos fazer, mas que muitas vezes fazemos não por nós outros, mas porque a carne necessita, ou a carne, a paixão da carne faz a coisa. Amém? Estás a entender aqui a mensagem, irmão? Sim? Amém? Então, vamos ver também Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse capítulo 1, verso 4. Perdão. E Juan escreveu a las sete igrejas que estão em la província de Ásia. Graça e paz a ustedes de la parte de alguém que é e que era e que há de vir. E a parte de los sete espíritos que estão delante de su trono. Aqui ele está dando como pastorado. Está levando a carta às igrejas. Eu entendo no meu lado espiritual que as sete igrejas que há são as sete personalidades que existem de pessoas dentro desta vida a qual vivemos. Eu entendo isto pelo meu estudo, a qual estudei a palavra de Deus. Eu entendo, porque se tu pegar as sete igrejas e ver as qualidades de todas as sete igrejas, tu vais ver também que todas as pessoas têm esse tipo de qualidade. Todos eles têm essa qualidade, têm esse defeito, todas são assim. Eu entendo nesta condição. Mas então entendemos que Juan, um homem, a qual estava com todas essas coisas, essas qualidades, existia um homem chamado Valério Domiciano, condenou a Juan à morte. Tentou matar ele dentro de um tacho de azeite calente. Não conseguiu. Aí então mandou para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos foi onde Juan escreveu a carta Apocalipse. O que é a ilha de Patmos? A ilha de Patmos é uma ilha isolada de tudo, onde não há vida. Não havia vida, não havia flor, não havia o vegetal, não havia natureza, nada. Somente pedras, só pedras, pedras. Porque ele achava que se colocasse Juan ali, Juan morreria. Juan acabaria e não conseguiria levar adelante o ministério da palavra de Deus. Então, este homem não conseguiu nada. Por quê? Porque ali foi onde Juan teve a mais proximidade de Cristo e de Deus. Foi quando estava na ilha de Patmos. Então, entendemos que depois Nerva vai lá e libera Juan. Assim, ele escreveu as três cartas a qual foi mencionada. Primeira Juan, segunda Juan e terceira Juan. Então, essas três cartas falam do quê? De amor. Sabe, o que me dá a entender é que Juan, mesmo sofrendo tudo o que sofreu, ainda considera falar sobre amor. E muitas das vezes, uma sensibilidade que tocamos em alguma pessoa, já não querem saber mais de amor, já não querem saber mais de nada. Por que isso? Porque Juan, quando esteve fazendo o seu ministério ao lado de Jesus Cristo, ele viu o que Jesus Cristo realmente passou. E ele tomou como si as dores também. E Juan sempre estava ao lado de Jesus Cristo. Qual é o objetivo de Juan? Era combater heresias. Manter firme a fé da igreja. Não estou falando desse templo. Esse templo está firme porque há colunas, há vigas. As vigas aqui, a coluna toda. Estou falando do templo aqui, do Espírito Santo. Aqui dentro não podem existir as coisas que atrapalham o crescimento espiritual das pessoas. Aqui dentro não pode haver mágoa. Aqui dentro não pode haver as coisas a qual impede tudo de crescer cada dia mais. Então, estas heresias atrapalhavam muito a igreja. Como assim? Jesus Cristo fez igual. Jesus Cristo veio ao sábado e curou. Era uma lei a qual havia que não se podia curá-la aos sábados. E Jesus Cristo veio e curou. Por quê? Porque isso tinha se tornado uma heresia. A qual é as pessoas? Estavam indo diante da lei, mas não estavam obedecendo a Deus. Sim, a lei, a lei, a lei, a lei, sim, a lei é o que nos rege, sim. Mas, primeiramente, buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Isto é um debate muito sensível e, se ficarmos aqui, vamos a muito adelante. Mas eu quero dizer para ti, espiritualmente, falando, irmãos, que isto tudo que Juan passou foi porque para combater esse tipo de heresia. E se nós pegarmos o capítulo aonde fomos ali, que lemos capítulo 4 de João, capítulo 4, verso 4, vai falar que era necessário passar por Samaria. Quem passar por Samaria? Jesus Cristo. Por quê? Porque onde Jesus Cristo passa, tem que haver mudança. E ali havia uma mudança. Teve um câmbio muito grande ali, sim ou não? Ali onde estava Samaria, havia muita heresia. O reino norte não hablava com o reino sul. Haviam distintas coisas, separaram as coisas. Ali haviam deuses, ali havia outros deuses. E as coisas foram mudadas. Mas quando Jesus Cristo passou por aquele lugar, porque Jesus Cristo sabia a necessidade que tinha que passar em Samaria. Sabes o que é Samaria para mim? É eu aqui dentro. Dentro de mim necessita ser cambiado. Há uma Samaria dentro de mim que Jesus Cristo necessita passar. Há uma Samaria dentro de mim que, se Jesus Cristo passar, cambia-se todas as coisas. Há uma necessidade de Jesus Cristo passar por Samaria. Por quê? Porque se Jesus Cristo passar por Samaria, cambia-se tudo. Eu sempre vou estar ministrando sobre cambiar, irmão, porque evangelho sem câmbio não é evangelho. É simplesmente uma coisa substancial que é momento ali de arrepio, de que tal e tal, e não é isto. Evangelho é distinto. Evangelho é mudança. É sentir o dolor de estar tirando algo que te faz pertencer a ti e não se fazer mais nada, e jogar lá fora. E não querer mais. Fora! Não me serve mais. Hoje eu sou nova criatura. Sou uma nova persona. É necessário Jesus Cristo passar por Samaria. Por quê? Porque quando Jesus Cristo passa por Samaria, o câmbio transforma tudo. Quem era Juan? Referência de Juan. Por isso estou falando dele. Porque ele tinha esse objetivo de manter firme a fé da igreja. Eu estou aqui hoje falando esta coisa a ti, irmãos, para isto. Para que a igreja aqui, eu e tu, mantemos firmes no propósito a qual Deus tem te chamado a ti, tem te chamado a mim. Qual é o propósito? Ide por todos e pregoar o evangelho a toda a criatura. Só que existem momentos que nós deixamos de lado isto e paramos com tudo. Por quê? Porque fulano falou isto. Porque fulano não fez do meu modo. Porque fulano pisou aqui, pisou ali. Não. Ei, Jesus Cristo necessita passar por Samaria. Aleluia. Há necessidade. Tem que ter essa necessidade. Olha aqui, o texto vai falar que Jesus Cristo saiu da Judeia e foi para a Galiléia. E eu fui ver essa distância que há entre Judeia e Galiléia. São 221 quilômetros. Não havia Mercedes, não havia Audi, não havia Mustang, não. Era caminhando. Igual as pessoas fazem aí, o caminho de Santiago era igual. Jesus Cristo ia para lá, volvia, voltava, ia, volvia. Era esta a missão. Era como um míssil destinado a um ponto. Tá. Jesus Cristo tinha acabado de estar ali. Tinha feito ali a sua proeza em Judeia. Mas ele tinha que passar em Galiléia porque ele ia fazer o milagre do vinho, que ia transformar a água em vinho. Não, mas ele lhe lembrou, espera, há necessidade de passar por Samaria. Porque Samaria tinha rompido o elo com Deus. Já não havia mais um Deus, havia dois deuses. E Jesus Cristo, quando chegou, ele veio para fazer a coisa certa. Que é para romper-se todas as coisas. Então, se nós vemos aí, quem era Juan? Juan, Marcos, Evangelho de Marcos. Capítulo 3, verso 13 ao 17. Subiu Jesus a uma montanha e chamou aos que quiso, los quais que reuniram com eu. Designou a doce, a quienes nombrou apóstolos, para que lo acompanharam e para enviá-lo a predicar, e exercer a autoridade para expulsar demônios. Então, estos são os doce que ele nombre, Simão, a quem chama Pedro, Jacobo e seu irmão Juan, filho de Zebedeu, a quienes chamou Boanerges, que significa filhos de Deus, trovão, trueno, que é o trovão. Por isto, Juan é chamado de filho do trovão. Né? Porque uma vez, mais adiante aqui, vai falar aqui, a próxima referência, vamos chegar a este ponto. Então, André, Felipe, Bartolomeu, Mateu, Tomás, Jacob, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Euzelote, Judas Iscariote, é o que o traiu. Então, irmãos, vamos a outra referência. Lucas 9. Lucas, capítulo 9. Verso 51 ao 55. Vai falar o porquê Juan é chamado de filho do trovão. Do 51 ao 55. Como se acercava o tempo que fora levado ao céu, Jesus se erro é o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou por delante mensageiros que entraram em um povo samaritano para preparar-lhe alojamento. Pero ali a gente não quis recebê-lo, porque se dirigiam a Jerusalém. Quando os discípulos Jacó e Juan vieram isto, lhe perguntaram: Senhor, queres que hagamos cair fogo do céu para que os destrua? Pero Jesus se volveu a eles e os repreendeu. Logo, seguiram a jornada a outra aldeia. Então, se as pessoas não queriam alojar, não queriam dar a condição para que eles ficassem ali pela noite, aí Juan, como sabia que havia poder sobre eles, queriam que mandasse o fogo e já queimasse todas as pessoas. Aí, por isso, é chamado de filho do trovão. Aí depois vamos ver também Juan, capítulo 13. Evangelho de Juan, capítulo 13, 21. Juan 13. Sim, 21 e 23. Digo isto. Jesus se angustiou profundamente e declarou: certamente lhe asseguro que um de vocês me vai traicionar. Os discípulos me miravam uns aos outros, sem saber a qual erro a referia. Um de eles é o discípulo a quem Jesus amava, estava ao seu lado, que era Juan. Juan era o discípulo amado, a qual estava sempre ao lado de Jesus Cristo. E depois aqui vamos ver também Juan 21, Juan capítulo 21, 20. Vai falar que ele não esqueceu o amor de Jesus. Ao volver, Pedro viu, lo seguia os discípulos a quem Jesus amava. Eu mesmo que em uma cena se havia reclinado sobre Jesus. Ele havia dito: Senhor, quem és que vá traicionar-te? E aqui entendemos que aqui Jesus, a quem Jesus amava. Eu mesmo que em uma cena se havia reclinado sobre Jesus. E aqui, então, Juan começa a ver a coisa distinta. Que ele começa a entender e queira saber quem é que ia a ser essa coisa com Jesus Cristo. Porque isto já estava dentro dele, o amor, que sabia que a traição ia chegar e as pessoas iam ver Jesus Cristo à cruz. E Juan já percebia essa coisa. Juan já tinha esse sentido dentro de si. Por isto, ele sempre amou a Jesus Cristo por esse sentido, porque ele começou a entender o propósito a qual Jesus Cristo tinha vindo à Terra. E depois, eu gostaria que os irmãos aqui abrissem comigo a última aqui, Atos dos Apóstolos, Hechos 3, 1 ao 6. Vai falar sobre um coxo que havia ali, E um dia subiram Pedro e Juan ao templo às 3 da tarde. Às 3 da tarde, junto à novena de la oração. Pode ir, né? E era traído um homem coxo de nascimento a quem poniam cada dia à porta do templo, que se chamava La Hermosa, para que pedisse esmola e los entravam em o templo. Este, quando viu a Pedro e Juan que iam a entrar ao templo, lhes rogava que se lhe disseram esmola. Pedro, com Juan, fitando os olhos, lhe disse: mira-nos. Então, se eles estando atento, esperando receber de hecho algo, mas Pedro disse: não tenho plata nem ouro. Pelo que tenho, te dou. Em nome de quem? Levanta-te e anda. Juan sabia o nome a qual tinha poder. De todo o tempo que ele passou com Jesus Cristo, ele coincidiu de fazer a coisa que Jesus Cristo fez. O que impede nós outros de fazermos aquilo que Jesus Cristo também fez nesta terra? O que impede? Samaria? A Samaria de dentro de nós outros tem que sair. Tem que sair porque se haver Samaria, não vai haver encontro com Deus. Não. Isto é bíblico. Eu acabei de ler aqui, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso temos que saber as coisas que amamos. E eu quero fazer uma pequena demonstração aqui. Se permite, pastor? É rápido. Eu vou pedir para que a minha mulher e meu filho venham aqui me ajudar. É uma coisa simples, mas objetiva, irmãos, que possamos entender essa coisa. Um pouquinho de café para poder distinguirmos a coisa. Este é Samaria, representando Samaria. Este é Jesus Cristo. Vale? Mira para tu ver. Quando Jesus Cristo vai entrando dentro de Samaria, mira o que acontece. Pode jogar. Jesus Cristo entra dentro de Samaria. Quando Jesus Cristo entra dentro de Samaria, cambia-se tudo. Muda-se tudo. O que esperamos para deixar Jesus Cristo entrar dentro de nós outros e tocar em Samaria? O que espera de nós outros para poder fazer essa coisa? É simples, irmãos. É só deixar Jesus Cristo tocar lá dentro. O íntimo nós outros. Eu não quero tocar íntimo de ninguém aqui hoje. Eu simplesmente estou com a mensagem a qual foi me dada do céu para trazer a vós outros. Necessitamos que Jesus passe por Samaria. Amém? Amém? Quero aqui fazer uma oração pelos irmãos. Curva a cabeça. Agradecer a Deus. Senhor, a tua palavra foi mencionada, meu Pai. Eu sei, Senhor, que a briga é constante, carne e espírito. Mas eu sei, Senhor, que vence aquele que é mais alimentado, Senhor. E nesta noite, aqui o que foi alimentado foi o teu espírito de cada um aqui hoje, Senhor. Que esta luta, Senhor, venha se quedar, Senhor, venha se parar, Senhor. E o teu espírito venha nos dar condição, Senhor, de permanecermos fiel, Senhor. Essa necessidade de passar por dentro de nós, Senhor. Precisa, Senhor. Necessitamos, Senhor, para que tu venha tocar no nosso íntimo, Senhor. Para que quando, Senhor, estivermos aqui fazendo a tua vontade, esquecemos das coisas materiais, as coisas, Senhor, a qual não nos traz benefício nesta hora, Senhor. Mas sabemos que temos que estar ligado com o céu, Senhor. Porque quando estamos ligados com o céu está ligado com a terra, algo acontece, Senhor. E dentro de nós se muda, meu Pai. Continua, Senhor, com os irmãos, Senhor. Abençoando, dando força, sabedoria, para que possamos vencer os dias maus, Senhor. Assim eu agradeço, Senhor. Eu quero pedir a ti, Senhor, continua nos dando sabedoria e discernimento. Amém? Amém? Irmãos, eu quero aqui pedir um favor aos irmãos. Ore por mim, pela minha família. Tem algo que está para acontecer e Preciso da oração dos irmãos. Amém.
Amém.
Amém.